Este conteúdo não é recomendado para menores de 14 anos.
Olá! A Combo produz muitas coisas legais, entre podcasts, vídeos, snippets, quadrinhos, séries e o programa que você vai ouvir agora. Para nos ajudar a manter e melhorar, contamos com a sua ajuda na campanha de apoio. Em apoia.se/combo, você ajuda em reais. Em patreon.com/combo, você ajuda em dólares. Pode ir lá conferir nossas metas e nossos sonhos. E vamos juntos ter o amanhã. Agora, fique com o programa.
DN, o programa de notícias e opiniões que abalam as dimensões.
Edson Oliveira.
Emerson.
Thiago Miani, o Serial 101.
Vinícius Schiavini.
Premiers.
Esse é o DN Premieres, o programa que traz as estreias de cinema até você, sempre com a pesquisa balizada de Edson Oliveira.
Olá, crianças.
E com os comentários construtivistas de Amy Swan.
Olá, meu Brasil.
E Thiago Miani.
Comunista, sempre comunista.
E esses são os filmes de 7 de novembro de 2019. Bate coração. Cadê você, Bernadette? Cine São Paulo, Doutor Sono, Fernando, Link Perdido, Mama Colonel, o Colonel, né? Tá em Colonel. Meu Amigo Fela, da O Outro Lado da Memória, O Relatório, Parasita, Retablo, Ventos para a Liberdade.
Bom, algum desses filmes aqui a gente vai passar bem rápido por eles, porque falta de assunto. Mas vamos lá, a gente começa com Bate Coração, direção do Glauber Filho. No elenco nós temos Aramis Trindade, André Bancoff, Heloísa Jorge, Germana Guilherme. Esse filme aqui é uma dramédia brasileira de 2019, baseada numa peça de teatro. Aliás, peça de teatro que já teve um outro filme também baseado na mesma peça, mas vamos lá. A peça se chama Acredite, um Espírito Baixou em Mim, tá? E, né, bom, vamos para a história do filme. A história do filme é assim: você tem um cara que é tremendamente machista, que é o Sandro, e aí o que acontece é, vamos dizer assim, ele tem um ataque cardíaco na noite de Réveillon. Aí, do outro lado da cidade, uma travesti, que é a Isadora, que é o Aramis Trindade que interpreta, morre num acidente. E aí o Sandro, que precisava de um transplante de urgência, acaba ficando com o coração da Isadora. Meu, a parte estranha, o filme todo tem, lógico, tem um monte de erros, mas a parte estranha é que a bendita da Isadora é atropelada por um ônibus. E não dá pra entender como é que o coração sai ileso, sabe? Tudo bem. Aí o detalhe, né? Como eu falei, o Sandro, né, é tremendamente machista, preconceituoso, etc. Acontece que o fato dele estar com o coração da Isadora começa a deixar ele mais maleável, vamos dizer assim. Sabe? Então, tipo, a princípio ele começa a prestar mais atenção nas coisas e quando ele menos percebe, ele tá se maquiando. Com o detalhe que ele é o tempo todo acompanhado pelo espírito da Isadora. Basicamente o filme é isso.
What? Como assim? Ele fez um transplante de coração, não fez um transplante de alma?
Esse é o argumento que a gente vai usar realmente? Senão a gente pode jogar metade do filme de terror fora, tipo aquele parte. O cara faz o transplante, ele transplanta um braço e o braço começa a tentar matar ele, né? Esse é o argumento que a gente vai usar mesmo?
Não, mas é porque, tipo assim, o cara fazendo transplante de coração começa a ficar parecido com a menina que morreu, tipo.
Não, mas é como eu disse, além. Não é só que ele começa a agir, é que o espírito, a dona do coração, o dono do coração, fica do lado dele o tempo todo, influenciando ele.
Então, tá.
Quando ele se distrai, que ela assume.
Ah, sim. Ah, tá, agora fez mais sentido.
Então, aliás, também assim, tipo, ele tá quieto, do nada ele cata um batom e começa a passar na boca. Aí o outro, pera, o que você tá fazendo? Aí ele faz, ué, ele joga o batom longe, entendeu? Não é...
Ah, tá. Eu achei que ele tinha feito isso por causa do transplante especificamente.
Não. O transplante é só... No caso do filme, é só um recurso narrativo do filme. Porque tanto na peça quanto no filme de 2006... Não existe essa parte, só existe a questão de que, né, no caso da antiga peça, a travesti morre, só que ela que decide voltar pra Terra. E aí ele encarna no cara, entendeu? Não tem a parte do transplante. É que dessa vez resolveram criar algo físico, entendeu? Vamos dizer assim, vamos fazer um transplante de coração pra ninguém usar a desculpa de, ah, porque não faz um exorcismo, entendeu?
Ah, tá, isso aqui.
Ótimo, vamos seguir. Versão brasileira, Herbert Richards.
Bom, vamos ao próximo filme, que é Cadê Você, Bernadette? Também, não, esse aqui não é baseado em peças, esse aqui é baseado em livro.
É isso que eu ia perguntar, porque o nome não me é estranho.
É baseado em livro. Bom, o diretor é o Richard Linklater, aquele safado que fez Boyhood. No elenco nós temos Kate Blanchett, Billy Crudup, Kristen Wiig, Jude Greer, Lawrence Fishburne. Esse filme também é uma dramédia, produção norte-americana de 2019. A história basicamente é o seguinte. Você tem a Bernadette, que evidentemente é a Kate Blanchett. Ela é uma arquiteta, mas assim, ela era uma arquiteta que ela era super requisitada há 20 anos. Hoje ela está mais ou menos estacionada. Mas ela tem a família dela bem... estabelecida, tem a filha e tal, etc. E aí, só que, vamos dizer assim, o filme começa com isso, ela quer se reinventar. Só que dentro dessa reinvenção dela, ela começa a causar problema para um monte de gente, sabe? Então, por exemplo, ela vai mudar uma parte, né, como disse, é um arquiteto, ela vai mudar uma parte da arquitetura da casa dela. Só que nisso ela acaba criando um... Vamos dizer assim, um tsunami de lama que vai para a casa do vizinho. Aí ela vai na escola buscar a menina, a filha dela, e por uns e outros percalços, ela é acusada de ter atropelado uma mulher. Ela não sabe se atropelou ou não, porque ela não prestou atenção, ela não viu. Então ela começa a entrar numa espiral de estresse, que vai ficando cada vez pior. Até que a filha dela chega com a ideia de fazer uma viagem para Antártida.
Porque qualquer distância entre uma mulher dessas e você é pouca.
Não, mas peraí. A viagem não é só pra ela, é pra toda a família, sabe? Seria uma ideia tal de fazer uma viagem em tarde. Aí o que acontece? Ela já tá estressada, ela se tranca no banheiro. Quando percebem que faz muito tempo que ela tá lá dentro e vão arrombar a porta, descobrem que ela fugiu pela janela. E ela simplesmente some. Aí acontece o seguinte. Aí vem a história do filme que é Cadê Você, Bernadette? No livro, o que você tem é a filha, né, e o pai procurando por ela. Inclusive, a filha acaba sendo a protagonista do livro. Porque para descobrir onde está a mãe, né, porque estão tentando encontrar ela, para descobrir o que ela está fazendo, eles veem e-mails dela, bilhetes, correspondências, coisas que ela estava fazendo, sabe, de pessoas com quem ela estava conversando antes de desaparecer. Então essas são as pistas. Então toda a parte narrativa do livro é, né, principalmente a filha em busca da mãe. No filme, inverte, porque a protagonista é a Kate Blanchett. Então o que você tem é uma narração em off das mesmas coisas que tem no livro, dos e-mails, bilhetes, etc. Sabe? Só que por parte da mãe. Então você, no filme, você, entre aspas, vê o que a mãe está fazendo. E o que ela está fazendo é justamente tentando reinventar a vida dela. Assim que ela descobrir, ela volta. E sim, se vocês virem o trailer cagueta o final do filme.
Ah, agora tá ela na consegue. Moda. Oh. Agora tá na moda esses trailers que entrega tudo. Tipo, só esse ano eu já deve ter visto um 3 trailers que contam a história do filme inteira. Até o final.
Ó, nessa lista que a gente tem aqui tem dois. Tem esse e o último filme também é o trailer cagueta o final do filme. Perguntas?
Pra quê? Por que fazer esse filme?
Porque tinha um dinheiro sobrando, o cara olhou no bolso e falou: caraca, eu tenho aqui alguns milhões e eu não sei o que fazer com esse dinheiro.
É.
Enfim, né?
Que do próximo eu não consegui nem achar trailer, porque é um nome tão genérico que não acho nem o trailer desse filme.
Tem trailer dele, sim, tá?
Se puder passar, agradeço, que eu não consegui achar, não.
É só você colocar o nome do filme, no caso Cine São Paulo, e colocar o nome do diretor na frente, que é Ricardo Martensen.
Obrigado.
Mas vamos lá.
Ótimo, vamos seguir. Versão brasileira, Herbert Richards.
Cine São Paulo, o diretor é o Ricardo Martensen, com apoio do Felipe Tomazelli. Esse filme aqui é um documentário brasileiro de 2017. Se o Miani estava achando que por que fizeram outro filme, vamos a este. Seguinte, desde os anos 40, o Francisco Teles, É bom, na época, lógico, ele era criança. Mas ele tem a vida dele linkada com um cinema na cidade de Dois Córregos. Por quê? Porque o pai dele comprou o bendito do cinema da cidade. Só que hoje o cinema está todo derrubado e tal, e o Francisco está restaurando. Hoje, eu digo em 2017, ele está restaurando o cinema aos poucos. Esse documentário é simplesmente sobre a restauração do cinema e mais nada. É isso. Pra você ter uma ideia, bom, e outro detalhe, o cara não quer reformar e modernizar o cinema. Ele quer reformar e deixar exatamente como ele era. Então ele quer colocar um projetor de 35mm.
Isso ainda se vende em algum lugar? Isso ainda existe para ser comprado?
Usado, sim. Ele não é mais fabricado. Tanto que no próprio filme tem um problema, porque tem problema para conseguir o bendito projetor com a autorização da prefeitura para poder comprar o projetor.
E seria autorização para comprar o projetor?
Nesse caso, sim, porque a questão é o que você vai fazer com isso. Meu, depende da cidade que você vai fazer.
Eu até sei que o rolo do filme desse é um bagulho que é mega inflamável, mas daí o projetor tem um problema de ser desconhecido.
Não, como eu falei, varia de cidade pra cidade. Então, no caso desse, fala, não, preciso de um projetor. Ah, não sei o quê. Ah, a prefeitura, tem que autorizar. Principalmente por quê? Porque, como eu falei, é um negócio que não é fabricado mais. Não é simplesmente comprar na loja. Ele vai ter que comprar de um terceiro. Meu, tem todo um rolo. Meu, mas é assim, alguns problemas do filme que eu falei, tá acompanhando uma bendita de uma reforma. E é só isso. Tem cenas que são simplesmente ele parado esperando o bombeiro chegarem, né, pra fazer a avaliação do local. E como eu disse, o fato dele estar querendo reformar o cinema e deixar o cinema como era antigamente levanta outra questão de, meu, ele pretende o quê? Já que ele não vai conseguir filmes, sabe, pra transmitir. Pelo menos um dos novos, que vai ser tudo digital, entendeu?
Não era da família dele?
Então, era do pai dele.
Então deve ser toda uma questão de legado, de nostalgia, sei lá.
Sim, é só isso, mas sabe aquela coisa de... É muito trabalho por nada, no final das contas, que vai ficar tudo muito limitado.
Uhum.
E ele não vai, praticamente não vai ter retorno disso. A não ser que ele fique passando só filmes de Bang Bang e filmes do Bruce Lee, dos vários clones do Bruce Lee.
Enfim.
Porra, reformar o cinema inteiro pra assistir filme do Bruce Lee É tenso.
Não, e não é só do Bruce Lee, é dos Bruce Lees, né?
É.
Tem o Bruce Lee, tem o Bruce Lee com um E só, tem o Bruce Lee com um I, tem o Bruce Lee.
Bom, se botar o Bruce Lee Roy, tá ótimo.
Esse aí já é muito moderno.
De quando é que é esse filme? Curiosidade, O Último Dragão?
85, se eu não me engano.
Ah, então já não passa mais nesse cinema. já passou da época.
Vamos ao próximo filme?
Ótimo, vamos seguir. Versão brasileira Herbert Richards.
Doutor Sono, direção do Mike Flanagan. No elenco nós temos o Ian McGregor, Rebecca Ferguson, Cliff Curtis, Carl Lumbly, pra quem não lembra dele, é o pai do John Jones em Supergirl, e a Kaylee Curran, que é a Abra Stone, que só não é a estreia dela porque ela já fez um outro filmezinho. Esse filme aqui é um misto de suspense com fantasia. Eu queria saber quem foi o infeliz que fez isso, que escreveu fantasia aqui. Bom, é um filme de suspense, produção norte-americana de 2019, e é simplesmente a continuação de O Iluminado, do Stanley Kubrick.
A melhor adaptação de Stephen King pro cinema.
Eu não tava sabendo que esse filme era a continuação de O Iluminado. Tipo, eu ouvi falar muito por cima, porque assim, eu conheço algumas pessoas que foram na Horror Expo, lá em São Paulo, né? Aconteceu há umas 2 semanas, mais ou menos. E aí elas tiraram foto em um expositor, não sei direito o que que era, que era desse filme, que era uma banheira com o nome do filme. E tinha uma cortina com uma sombra de uma pessoa bem no estilo de Psicose, sabe? Sim. Aí, vamos ser um filme de terror aí, nem me liguei muito, porque não é um gênero que eu assisto. Mas eu não fazia nem ideia, acho que era continuação.
É porque não tem muita cara de ser continuação do material do Kubrick, né? É continuação do livro, que tem diferenças gritantes em relação à obra adaptada.
Não, pera um pouquinho. Ele tem... Aí entra um detalhe. Esse filme aqui, ele é uma adaptação muito boa do livro. Tá? Ele pega o livro, o Dr. Sono, ele pega o livro Dr. Sono e fez uma excelente adaptação. Só que o diretor, que também é o roteirista, ele fez o seguinte: ele pegou algumas coisas do filme do Kubrick e manteve. Por exemplo, no livro, o hotel explode no final. O hotel não existe. Então não existem, entre aspas, os corredores do Overlook. No filme do Kubrick, o hotel termina de pé. Só o Jack Nicholson que morre. Né? Só o Jack Torrance que morre. Então, no filme, você vê o hotel. Entendeu? Então ele tá fazendo um bem bolado entre os dois. Por outro lado, no filme do Kubrick, o personagem que é o Dick Halloran, ele morre. Mas o Dick Halloran está nesse segundo filme, que é justamente o papel do Carl Lumbly. Né? O que significa, né, que aí já tá pegando o que tá no livro. Tá? Vamos lá, qual que é a sinopse do filme? Primeiro, a história se passa cerca de 40 anos depois da primeira, né? Então o Danny, que era um menininho de seus 6 anos de idade no primeiro filme, agora ele é um cara com 40 e poucos anos. Durante a vida dele, ele teve problemas com o alcoolismo, né? Principalmente por quê? Porque ele ainda é um iluminado, né?
E porque o pai dele tentou matar ele quando era criança, o que justifica qualquer alcoolismo.
Não é por causa disso. Ele fez as pazes com o pai dele. Só que as criaturas do hotel continuam perseguindo ele, entendeu? De alguma maneira. Então, ele, por vários motivos, ele acabou se tornando um bêbado nojento. No momento em que a história, né, se estabelece, ele chegou numa cidadezinha, ele se estabeleceu lá, ele conseguiu parar de beber, e aí ele arrumou um emprego. Ó, na sinopse oficial vai dizer que é um hospício, tá? Não é um hospício, é uma casa de repouso. E aí ele começa a trabalhar lá como zelador, entre outras coisas, né? E aí o apelido Doutor Sono vem justamente do quê? É uma casa de repouso, evidentemente tem muitas mortes, né, de pessoas idosas. E quando essas pessoas idosas estão perto da morte, eles começam a... Vamos dizer assim, eles não têm uma morte calma, tranquila, a maioria deles. Então o que ele faz é usar o dom dele como iluminado para ajudar a pessoa a fazer a passagem pro outro lado. Sabe, tipo assim, ele, entre aspas, encontra com a alma da pessoa para ajudar a fazer a passagem. O detalhe é que tem um gato que tem no livro e também está no filme, que é o Asriel, né? Ou o Azi, né? Como chamam como apelidaram ele, que é o gato que, quando alguém está prestes a morrer, o gato vai ficar junto da pessoa. E não sei se vocês lembram, mas esse gato realmente existe.
Sim, eu já vi a notícia do jornal disso.
É porque, assim, existem. Eu diria teoria, né? Porque aí é uma coisa mais. É um pouco mais de crença mesmo. Que gatos são seres muito sensitivos no sentido espiritual, né? E também existe uma crença de que é chamado de, acho que é psicopomos, alguma coisa assim, que quando a pessoa morre, o espírito dela é guiado por algum animal, geralmente um animal que, por exemplo, era um animal de estimação de quando ela era criança e já morreu há muito tempo, e que esse animal ajuda a guiar o espírito dela pro outro nível, né?
Uhum.
E que existem relatos de pessoas que, sabe aqueles casos que, tipo, a pessoa fica não sei quantas horas morta e consegue reanimar ela?
Sim.
E existem alguns relatos de pessoas que passaram por essa situação, que viram algum animal, um animal de estimação que já morreu, algum outro animal específico, meio que chamando por ela. Então daí eu não sei se esse gato é...
Não, esse gato é só caso... que nem todos os outros gatos. Você entra no banheiro, ele percebe do outro lado da rua e vem atrás de você, entendeu? Só que ele percebe quando você vai morrer.
Eu não sei se o gato dá...
Pra quem já teve um gato, sabe, é só você entrar no banheiro, ele te acompanhará, independente de onde ele esteja. Ou do que ele esteja fazendo.
Eu não sei se o gato da ficção, ele também é inspirado um pouco nessa crença de que animais guiam a alma da pessoa.
Sim, é nessa linha mesmo.
E esse gato, no caso, não é ficcional. Esse gato é de verdade. É um,
sim,
gato que vive no hospital e ele basicamente... O problema é, ele tá sempre no hospital e eventualmente alguém morre. Então, tipo, as pessoas não lembram quando ele tava junto da pessoa que não morreu.
É.
É só isso. É puro viés de confirmação, mas não deixa de ser uma história legal por conta disso, entendeu? Inclusive, eu tenho certeza que no livro, eu não li o livro, mas devo ter, mas deve estar lá, esse gato deve ser mais especial do que só detectar quando alguém vai morrer ou não. Ele deve ter uma importância um pouco maior do que isso.
Não, é só isso mesmo, o livro é só isso. O Danny faz todo o trabalho. É, então, aí vamos... Bom, essa é a situação dele, né? Agora, a situação de história. Na história, acontece o seguinte. Ele acaba travando contato, que é a princípio telepático, com uma garotinha que deve ter seus 12, 13 anos, que é a Abra Stone. E é uma garota que também é iluminada, só que, né, estilo Dragon Ball. Assim como o Danny era mais iluminado do que o Dick Halloran, essa garotinha é mais iluminada do que o Danny, ou seja, tem um dom mais forte que o dele. E aí entra um grupo, que é uma espécie de culto, vamos dizer assim, que chama-se Nó Verdadeiro, que são... não são pessoas, mas essas pessoas já existem há um bom tempo, não vou dizer assim que são séculos, e eles são uma espécie de vampiros de almas. Então eles pegam a pessoa, se for uma pessoa comum, eles torturam a pessoa, né, e vão absorvendo a alma da pessoa aos poucos. E evidentemente, quando eles encontram uma pessoa iluminada, pra eles é um banquete. E eles têm dons semelhantes, né? É como se fosse a versão do lado negro dos iluminados. E aí esse grupo, eles pressentem a menina e começam a ir atrás dela. E aí o Danny, né, ajudado por algumas pessoas que conhecem o dom dele e da menina, vão lutar contra esse grupo pra salvar a menina. Basicamente é isso. Então, assim, esse filme ele tem mais de... apesar dele ter ainda, né, suspense, tem suas situações de susto, tem seus fantasmas, vamos dizer assim, mas ele tem um quê de reação, sabe? Porque no primeiro filme é aquela coisa, você tem, né, mãe e filho fugindo de um pai psicopata. Dessa vez, existe um grupo psicopata, só que os protagonistas, eles têm condições de contra-atacar.
Então, dado o fato que o livro chama Doutor Sono, e esse parece ser o apelido do Danny na história, ele é o protagonista da história ou a menina?
Não, ele é o protagonista.
Tá. Mas por que chama Doutor Sono?
Porque
ele as pessoas a morrer tranquilas.
Exatamente. Quando as pessoas estão prestes a morrer, ele simplesmente... quer dizer, pra quem vê de fora, ele simplesmente senta do lado da pessoa. Então, em vez da pessoa ficar se sacudindo, tendo espasmo e tudo mais, a pessoa simplesmente dorme. Só que do lado dele... tá. Do lado dele, na verdade, é como se ele tirasse a alma da pessoa antes da... quando a pessoa tá chegando no... sabe, tipo assim, um segundo antes da pessoa começar a sentir dor, é como se ele falasse não, já chega, pode tirar a alma dela. Entendeu? Então, ele dá aquela ajuda. Então, as pessoas têm uma passagem tranquila.
Eu só queria fazer um comentário sobre eles terem mantido os detalhes do filme, né, que diferem do livro. Eu acho que é porque, assim, o filme, ele se consagrou tanto na cultura pop, que eu acho que eles fizeram isso mais por essa questão, tipo, para as pessoas conseguirem realmente associar com o filme anterior. Porque eu acho que se você tenta seguir mais a linha do livro, eu duvido que existam tantas pessoas que leram o livro igual assistiram o filme.
Entre aspas, são públicos diferentes, né? Apesar que a maioria dos fãs do King leem os livros e vão assistir os filmes, né? Eu li o Iluminado antes de assistir o filme.
Sim, mas também existe muito fã do Kubrick que não tá nem aí pro livro.
existe também. Então, e justamente isso, é fazer justamente um link com o filme do Kubrick. Inclusive, tem muitos críticos que não gostaram desse filme, do novo filme, justamente fazendo comparações com o filme do Kubrick, sabe? Ah, não gostei. Ah, o filme não é bom. Ah, por quê? Ah, porque não tem o mesmo clima do filme do Kubrick. Pô, mas é um outro filme, uma outra época. Aliás, sobre o diretor, pra quem não tá ligando o nome à pessoa, entre outros filmes, ele dirigiu aquele filme O Espelho. Lembra desse filme, Esquias? Com a Karen Gillan?
Lembro, que em inglês é Óculos.
Isso, exatamente. Ele dirigiu aquele filme, que é excelente o filme, e ele também dirigiu alguns episódios da série da Maldição da Residência Hill. Então, lembrando, ele também é o roteirista desse filme. Então ele tem uma certa experiência no quesito lugares estranhos e assombrados, entendeu? Então ele não deixa nada a dever ao primeiro filme. Aliás, quando eu li o livro Doutor Sono, tem umas coisas ali que... tem uma coisa específica que lembra a série Sense8. Uma coisa específica. E que no livro resolve muito melhor do que em Sense8. Vocês assistiram Sense8? Pelo menos a primeira temporada?
Não.
Não, e também não tem interesse.
Não, Vinícius, lembra aquela questão de que eles não podiam olhar pro sussurro?
Sim.
Porque fazendo contato visual, o cara enxergava, entrava na mente.
Bird Box.
É, quase isso. Não, quase isso. Só que é, o cara enxerga o que você enxerga, então ele sabe onde você tá, sabe? E a partir daí ele tem toda uma questão de um polígono telepático, então ele acaba bagunçando a mente da pessoa. No livro, Dr. Sono, tem uma cena, vamos dizer assim, em que a líder do culto, ela entra na cabeça da menina, ela faz isso duas vezes, né? A primeira vez, quer dizer, faz mais vezes. Mas a primeira vez que ela tenta entrar na cabeça da menina, ela fica tentando olhar em volta e descobrir onde a menina tá. E a menina meio que expulsa ela. Na segunda vez que ela entra, a menina tá olhando pra rua. E aí a mulher fala assim, ah, agora eu sei onde você está. E a menina responde, não importa que você saiba onde eu estou, porque nós estamos indo atrás de você. E eu só pensei assim, por que não fizeram isso em Sense8? Porque o cara que, oh meu Deus, tive contato com o visual, agora tem que ser mantido drogado o tempo todo pra ele não ver onde eu tô. Ué, vai atrás dele, cara. Pergunta se...
Não, só estranho se não tá saindo dia 7, né? Devia ter saído uma semana antes, dia 31.
Não, mas não, continuação do Iluminado, então pode.
Tudo bem. Só que pela temática ele devia sair um pouquinho antes, não sei porque dia 7, mas.
É, mas é que assim, vamos ser sinceros, assim, que não é pela vibe de Halloween. O pessoal associa Halloween com coisa mais grotesca, assim, tipo, Sexta-feira 13, monstros, enfim.
É, não, não. A família Adams, né? Grande escolha, né?
Uhum. Não, meu, família Adams é a representação física do Halloween, pô.
É, exatamente isso.
É a desconvicção, é verdade.
E o Iluminado, querendo ou não, ele é uma coisa mais psicológica, né? Tanto que, tipo assim, eu não gosto muito de ver terror, só que terror psicológico eu vejo, tipo, numa boa, assim. É pra mim, pro meu gosto, né? Eu nem considero terror. Porque pra mim é distinto. Assim. Eu sei que, falando de termos técnicos, é terror, mas eu... Dentro do meu gosto, eu não consigo ter essa associação com terror.
É um filme que o suspense é mais forte do que o terror nele, né? O terror acaba virando só um detalhe.
É.
Vamos ao próximo filme?
Vamos. Ótimo, vamos seguir. Versão brasileira Herbert
Fernando,
Richards.
Os diretores são Igor Angelcort, Julia Ariane, Paula Vilela. No elenco nós temos Fernando Borer, Rubens Barbô, Jacob Herzog, o Igor Angelcort, a Paula Vilela. Esse filme, ele é um documentário, mas não é muito documentário, a gente já chega lá. Produção brasileira de 2017. Cara, não tem muito o que falar desse sujeito, Fernando Borer, porque eu mesmo sabia quem ele era. Aí eu fui dar uma procurada e descobri que o cara é ator, professor de teatro, músico e também é formado em engenharia química.
Percebe que é uma pessoa que sabia bem o que queria fazer da vida, né?
Não, a vocação dele mesmo é o teatro. Tanto que até hoje ele dá aula de teatro. Então, assim, em termos de filme, o que os diretores fazem é acompanhar o Fernando Borer. É só acompanhar, tá? Então você tá acompanhando o momento da vida dele. Então, ele está dentro de casa. Ele vai fazer não sei o quê. Ele tá conversando com o marido. Beleza. Ele foi na praia. É simplesmente isso. Acompanhando a vida dele, depois dele ter tido um princípio de infarto, né, durante uma aula. E aí ele fala assim, vou dar uma desacelerada aqui e tal. E os diretores estão acompanhando isso. Então, o filme é simplesmente o dia a dia do Fernando Borer. Aí tem alguns detalhes. Por exemplo, Fernando Borer, ele é homossexual e está numa relação, vamos dizer assim, estável, né, com outro homem já faz muitos anos, que é o César. Mas o César não está no filme. Quem está no filme é um bailarino, que é justamente o Rubens Barbô, que interpreta o César. Sim, ele está em várias cenas como, né, se fosse um, né, fosse um casal afetivo, mas é um ator que está interpretando o marido do Fernando. O Fernando não tem um problema do coração. Isso é só uma jogada narrativa para colocar no filme para dar o pontapé inicial. Fora isso, todas as outras coisas são reais.
Bizarro, né?
Então, tipo assim, é o Fernando, ok, é a casa do Fernando, ok, é a aula dele, porque tem acompanhamento da aula dele e tudo mais. É, quando ele fala com a câmera, né, são realmente os pensamentos do Fernando, só que algumas coisas acontecendo ali não são reais, só que é aquela coisa, dentro do que não é real, como é que, né, se te mostram isso e falam, olha, e você sabe que isso, aquela parte, por exemplo, o marido dele, isso que não é o verdadeiro marido, o problema no coração na verdade não existe, sabe, quanto mais ali é verdadeiro ou não, para se chamar isso de documentário, entendeu? E de um cara
uma que coisa, uma coisa mudar um detalhe ou outro, né? Agora inventar uma doença pro cara é meio...
Apagar o marido da pessoa, sabe?
Não, eles não apagaram, eles melhoraram. Colocaram um bailarino.
Bom, Eu espero que, pelo menos, creditem um dublê devidamente, porque eu odeio Cisne Negro por várias razões. Mas uma das principais razões é porque fizeram uma palhaçada com a dublê da Natalie Portman.
E não acreditaram ela?
Então, acreditaram, mas da forma completamente errada. Ela foi acreditada, tipo, lá pro final, assim, dos créditos, falando que ela era dublê de pé.
Nossa!
E aí, eles quiseram fazer parecer que a Natalie Portman tinha dançado a maioria das cenas do filme. Aí, o que aconteceu? Antes da premiação do Oscar, a bailarina, a dublê, ela foi proibida de falar que ela era dublê da Natalie Portman. E aí, depois disso, ela foi na mídia falando, olha, eu não tô fazendo isso porque eu quero 15 minutos de fama, eu tô fazendo isso porque eu tive eu tive muito trabalho como dublê e tal, e eles estão querendo fazer parecer que a Natalie Portman fez coisa que ela não fez. E, cara, olha, eu te garanto uma coisa. A Natalie Portman fez mais ou menos um ano de aula de balé, e é impossível uma pessoa fazer um ano de aula de balé e dançar o Cisne Negro. É impossível. Nenhuma pessoa no mundo, por mais fantástica que ela seja, um ano de balé consegue girar 37 foietês. Isso não existe.
Eu já ouvi essa história também. Tanto que no próprio filme é mostrado o quão difícil é, né, e o quão complicado é pra conseguir o papel.
Eu assisti há pouco tempo uma montagem do Lago dos Cisnes e a bailarina não conseguiu completar todos os giros. Então não é a Natalie Portman que vai conseguir, sabe?
Mas ela é especial, você que não sabe.
Ela ganhou o Oscar.
Ela é a mulher do Thor, tá?
A coisa mais especial da Natalie Portman é o salário dela no fim do mês, cara.
Não, mas eu admiro a Natalie Portman, cara. Ela é cientista também. Ela é inteligentíssima. Mas essa do filme, eu realmente fiquei muito chateada com essa situação.
Okay. Vamos ao próximo filme?
Vamos. Ótimo, vamos seguir. Versão brasileira Herbert Richards.
Próximo filme é Link Perdido. O diretor é o Chris Butler. No elenco de vozes, nós temos Hugh Jackman, Zach Galifianakis, Zoe Saldanha, Emma Thompson, Timothy Olyphant, Stephen Fry e Matt Lucas. Esse filme aqui é uma animação, tá? Coprodução Estados Unidos-Canadá de 2019. E eu quase coloquei esse filme como o filme Lavagem de Dinheiro da Semana. Eu quase fiz isso. O que eu achei muito estranho, porque esse filme aqui, ele estreou lá fora, nos Estados Unidos, em abril. E só tá chegando agora no Brasil.
Distribuição Buena Vista.
Sim, da Disney. Eu falei, caramba, a Disney tá distribuindo filme Lavagem de Dinheiro, vê se pode. A Disney tá macomunada com a máfia chinesa.
Mas a Disney tá macomunada com a máfia chinesa, isso não é surpresa pra ninguém.
Mero detalhe. Então, mas aí o que acontece? Esse filme, ele foi produzido pelo estúdio Laika. O estúdio Laika é aquele que produziu, entre outras coisas, Noiva Cadáver, Coraline, O Mundo Secreto, e Cubo e as Cordas Mágicas. Então, a Disney, na verdade, aqui, a Buena Vista, ela tá só fazendo a distribuição, mas o filme não foi produzido por ela. E esse filme é, no mesmo estilo de Cubo, ele é stop motion. Mas é aquele tipo de stop motion que você não consegue ver que é stop motion, sabe? De tão detalhado que ele é.
É, e também hoje em dia tem muito mais recurso tecnológico pra isso, né? Apesar que eu acho assim, stop motion é uma arte maravilhosa que tá morrendo aos poucos, né?
Então, a Laika, né, o estúdio, a Laika, não, o Laika, eles mantêm ainda vamos dizer assim, o modo antigo de se fazer stop motion. Só que o que eles acrescentam em questão de tecnologia não é, por exemplo, assim, a animação computadorizada. O que eles acrescentam é mais detalhamento nos bonecos. Entendeu? São mais frames por segundo.
No caso, por exemplo, do Cubo, isso é bem visível, porque o personagem lá do Cubo, ele tem expressões faciais bem, bem detalhadas. Até outros personagens que aparecem, como as tias dele, que usam máscara, ele normalmente quebra a máscara e você vê a expressão por baixo, que claramente tá mudando, só que a máscara do bichinho que tá por cima não tem como mexer. Então não tem como tirar e fazer a mudança no rosto do stop motion pra colocar a máscara de volta, porque não vai encaixar de jeito nenhum. Então é toda feita em CG esse detalhe. Embora o boneco não seja.
Não, não é CG.
Porque alguém tirou meio a máscara do bonequinho e mudou outro rosto nele?
Essa é a magia de Cubo. Pra você ter uma ideia, só pro rosto do personagem Cubo, foram 50 mil faces diferentes.
Jesus amado.
É muita coisa. Então, assim, ele é um estúdio que realmente leva isso a sério. O problema é que quem não leva a sério é o resto do mundo que olha e fala, ah, stop motion. Ah, putz, é igual aqueles filmes que passavam no Natal com o Fred Astaire. Putz, não quero.
É, até porque a moda agora é animação triste. É Frozen.
É, tá, mas esse filme aqui tá muito bem feito. Mas vamos lá pra história. A história basicamente é o seguinte. Você tem o personagem que é o Lionel Frost, que é o Hugh Jackman, né? E aí é o seguinte, você tem lá tipo uma sociedade de homens notáveis, né? E aí ele quer fazer, evidentemente, fazer parte dessa sociedade. E como ele é um explorador e tal, não sei o quê. Aliás, o começo do filme, você olha pra ele e dá a impressão de que ele é um charlatão, que é só um cara que tá querendo, vamos dizer assim, uma boquinha, né? Só que não, ele realmente é um explorador. E aí ele resolve procurar pelo Pé Grande. E aí ele encontra, que é justamente o Link perdido do filme, né? Só que é o seguinte, o Pé Grande do filme, ele não é uma criatura, vamos dizer, irracional, uma besta racional. Na verdade, ele é bem racional. Ele conversa, é super articulado. Aliás, o detalhe, né, que chamam ele de Senhor Link, né, que ele seria o elo perdido, né, com a humanidade. E ficou boa parte do filme chamando ele de Senhor Link, até o momento que ele pega e fala que o nome dele é Susan.
Eu acho que eu já vi essa piada no Doctor Who.
Eu já vi em algum lugar também, mas não lembro onde.
No Doctor Who tem uma piada que o cara fala de um cavalo e o cavalo chama Susan. Verdade que o cara dá um outro nome pro cavalo. Acho que eu já vi essa piada no Doctor Who.
Então, a pessoa falando, eu lembro de ter visto essa piada, mas não lembro onde. Bom, e de qualquer maneira, o que acontece? O que acontece é, né, que... essa história que se passa ali, né, começo do século XX, né? Então o que acontece é, a humanidade, né, está ampliando seus domínios e o Sr. Link, né, ou Susan, não tem espaço para ele. E aí o Hugh Jackman resolve levar ele para um lugar onde ele possa ficar à vontade, que é onde? Shangri-La, e onde moram os Yetis. Então assim, o filme ele pega vários contos, várias cidades lendárias e junta tudo numa história só. E é claro, nessa coisa de serem só os dois viajando pelo mundo, o personagem do Stephen Fry, que é o Lord Pigot Dunsby, resolve, né, ir atrás do tanto do personagem do Hugh Jackman quanto do Sr. Link para impedir que eles cheguem, né, em Shangri-La. E basicamente o filme é isso. E piadas pra caramba. Perguntas?
Não, parece bem explicado.
Só indignado.
Então, tirando a parte técnica do filme, a história de Abominável, que a gente falou aqui um tempo atrás.
Ótimo, vamos seguir. Versão brasileira Herbert Richards.
Bom, vamos ao próximo filme, que é Mama Colonel. O diretor é o Diodo Hamadi, que é congolês. Esse filme aqui é um documentário coprodução Congo e França de 2017. Aliás, eu tive um problema com esse filme, que é lógico, né? Quando eu vou pesquisar sobre o filme, somente um filme que se passa no Congo, falei, vamos ver o que está acontecendo aqui, né? E aí eu fui ver como estava a história recente do Congo. Aí eu vi que... em 2016 era para ter uma eleição, ela foi adiada para 2017, readiada para 2018. Aí no final de 2018 teve a bendita da eleição e em janeiro estavam fazendo a contagem de votos e aí a contagem preliminar dizia que um cara tinha ganhado e a contagem oficial diz que outro cara tinha ganhado. Aí eu vi várias notícias, todas terminavam com, né, existe a possibilidade de fraude. Mas não dizia o resultado. Aí eu fui fazer uma busca, né, para saber quem ganhou, né, essa peleja. Aí eu coloquei no Google presidente Congo e apareceu um nome completamente diferente. Apareceu o nome de um cara e tá dizendo assim, presidente do Congo desde 1990 e pouco. Falei, como assim? Aí tá lá, não, que o cara já passou por 7 mandatos e não sei o quê. Peraí, e esses dois caras que estão brigando aqui? Foi aí que eu descobri que existe a República do Congo e a República Democrática do Congo.
Eu imagino que a segunda seja menos democrática que a primeira, que já não é muito democrática.
Exatamente, botou democrática no nome e você sabe que não é democrática.
Uhum.
E na República Democrática do Congo é que aconteceu, né, essa pendenga entre os dois candidatos, e quem acabou ficando com a presidência foi o Félix Tshisekedi. Por outro lado, na República do Congo, o presidente dos anos 90 é o Denis Sassou Nguesso. Aliás, para eles é mais fácil dizer o nome dos países, porque a República do Congo se chama Brazzaville e a República Democrática do Congo se chama Kinshasa. Bom, mas vamos lá que essa história do filme, ela se passa na República do Congo, tá? Não na República Democrática do Congo. E nós estamos falando da Coronel Honorine Monioli. E ela é o seguinte, ela é uma viúva, 40 e poucos anos, mãe de 7 filhos, e ela é policial. Mas ela não é apenas policial, ela é líder da equipe que é designada para proteger mulheres e crianças. E basicamente é mulheres que foram ou são constantemente estupradas, principalmente por familiares, e crianças que sofrem qualquer tipo de abuso, né? Desde abuso físico, né, até abuso sexual. E no momento em que o filme, que a história começa, né, porque é um documentário, estão acompanhando a Coronel Honorine.
Ah, ainda bem que você avisou que é um documentário. Por um minuto eu fiquei pensando que alguém tinha feito Spectrum Victims Unity versão Congo, cara.
Cara, é quase isso, viu? Então, o que acontece é o seguinte: ela estava numa cidade, que é Bukavu, e ela é mandada para uma nova cidade, que é uma cidade maior, que é Kisangani. Só que quando ela chega nesse lugar, e é o que mostro, né, nesse documentário. Não tão recentemente, né? Teve guerra civil no Congo, né? Então a pessoa já está se levantando. Mas a questão da superstição é grande demais. Então, os policiais que vão ficar a serviço dela, eles não se importam. Sabe? Tipo assim, eu tenho um trabalho aqui e eu ganho por ele. Eu não tenho que ficar me preocupando com as pessoas. E ela chega meio que batendo, já dizendo, não, nosso trabalho é nos preocuparmos com as pessoas. Então, tipo assim, ela tem que ensinar os policiais que vão trabalhar com ela a terem mais empatia. A verdade é essa. Mas pra vocês terem uma ideia, lógico, aquela coisa, mulheres sofrem violência, crianças sofrem violência. Você fala assim, não, vamos colocar aqui num lugar seguro. Mas existe a questão dela chegar num lugar porque a criança está sendo espancada e não quererem deixar ela levar e dizer que o pai tem razão em espancar a criança porque a criança é uma bruxa. E é simplesmente isso. A gente já falou, a gente já falou aqui de um outro filme que se chamava simplesmente A Bruxa, que se passava também numa região da África, em que simplesmente chegava a olhar e falava, é uma bruxa. Não tinha motivo, era totalmente aleatório. Chegava e falava assim, é uma bruxa. E esse outro filme é ficcional, mas é baseado em história real, né? E acompanhava justamente uma menina que com 7 anos de idade, um adulto chegou e falou, não, ela é uma bruxa. E elas ficavam tipo num lugar, uma espécie de cercadinho, amarradas com uma fita, e essa fita permitia andar até tipo 10 metros, sabe? É como se fosse uma coleira com uma corrente de 10 metros. Então, por incrível que pareça, é um lugar em que combater ou não o crime não é só uma questão de lei, é uma questão de religião, sabe? E é muito estranho.
Porque misturar os dois sempre dá muito certo.
Nunca. Nem na ficção, nem na realidade. Vamos ao próximo filme?
Ótimo, vamos seguir. Versão brasileira Herbert Richards.
Vamos ao próximo filme que é Meu Amigo Fela. Você pode fazer a piada, Vinícius.
Não.
Você pode fazer a piada, por quê? Porque esse Meu Amigo Fela tem um livro baseado na vida dele que se chama Fela, Esta Vida Puta. Bom, o diretor do filme é o Joel Zito Araújo. Esse filme é um documentário biográfico. Ele é uma produção brasileira. Ele é de 2019 e ele não tem uma única palavra em português. Porque esse filme, ele fala de um cara chamado Fela Kuti. Ou pra ser...
Ah, tá. Fela Kuti.
Ou pra ser mais exato, o nome do cara é Olufela Oluzegun Oludontu Ransomé Kuti. Conhece? Não, também não conheço. O cara...
Fela Kuti é músico, é musicista.
Sim, sim.
Famosíssimo na África.
Sim.
E ainda teve um problema que quando os Wings foram gravar lá, ele queria enxotar os caras do país lá dele, porque dizia que eles iam roubar a música africana. Ele ouviu o álbum e viu que não tem nada a ver.
Então, ele além de... O Wings está falando do Paul McCartney?
É, ele
mesmo. Ah, que legal. Então, além de multi-instrumentista, compositor, etc, etc, né, é considerado o criador do movimento Afrobeat, ele também foi ativista político. Eu digo foi porque ele faleceu em 97, tá? Ele foi ativista político, né, e lógico, dos direitos humanos. E, bom, ele tem uma biografia escrita por um amigo dele, que é o Carlos Moore. Esse filme aqui de hoje, esse documentário, é mais ou menos o seguinte. É o diretor, o Zito, acompanhando o Carlos Moore e o Carlos Moore conversando com pessoas que conheceram ou foram influenciadas de alguma maneira pela música do Fela Kuti. Então, em vez de ser aquela coisa do documentário que tem uma entrevista e o entrevistado fala com a câmera, você tem a câmera sempre, vamos dizer, focalizando duas pessoas, sendo que uma delas é o Carlos Moore, né, e a outra é o entrevistado da vez. Então, aí o filme vai usar a música do Fela Kuti, vai usar imagens de arquivo dele, evidentemente, discursos e tudo mais, né, entremeados com essas entrevistas. O filme é basicamente isso. Perguntas?
Não.
Eu sou levemente preocupado que eu entrei numa sinopse aqui e a sinopse tem atores desconhecidos. Eu sou um pouco preocupado com isso.
Não, normalmente... é que normalmente quando você fala de documentário, você coloca atores desconhecidos. A não ser que seja um documentário sobre um ator ou que envolva outros atores, e alguns são até meio sem vergonha, que eles falam assim, colocam como elenco várias pessoas, quando você vai ver, tipo, é só imagem de arquivo, sabe?
Bobo sou eu.
Bom, vamos ao próximo filme. Meu, esse aqui é sem vergonha, esse, pura.
Ótimo, vamos seguir. Versão brasileira Herbert Richards.
O Outro Lado da Memória. A direção é do André Luiz Oliveira. Ó, esse aqui tem alguém no elenco, que é o Rui Unas. Mas é um documentário brasileiro de 2018. E eu só não coloquei ele como filme Lavagem de Dinheiro, porque eu fiquei com dó do diretor. Explicar o que aconteceu. Entre 2004 e 2005, o André Luiz Oliveira, que também é o diretor desse filme aqui, ele foi contratado para fazer um filme sobre uma obra do João Ubaldo Ribeiro, que seria o filme Viva o Povo Brasileiro, baseado, evidentemente, no livro do João Ubaldo. Aí fizeram, lógico, contrataram o pessoal para fazer o storyboard, separaram o figurino, montaram o roteiro, fizeram tudinho. Aí, de repente, chegaram e falaram, não vai dar. Aliás, eu disse 2004, 2005, e, na verdade, tudo isso começou em 96. Em 2005 foi quando falaram, cara, desiste que isso não vai sair. Aí, em 2018, o que o André Luiz fez? Ele pegou aquela coisa de, estamos nos preparando aqui, vamos filmar algumas coisinhas. Tudo aquilo que ele tinha pegado, que seria assim, tipo assim, uma filmagem de bastidores, ele pegou tudo isso, juntou com um discurso, tentando... Na verdade, ele tá tentando descobrir o motivo pelo qual o filme dele foi cancelado, depois de quase 10 anos. E aí ele tenta, né, ele tenta encontrar um culpado, né? Aí no momento ele vai procurar botar a culpa no governo. Na época o Gilberto Gil era ministro, né? Então ele vai falar desse pessoal. Então, tipo assim, esse filme aqui é um filme desabafo de um cara que tentou fazer um filme e não conseguiu. E aí ele simplesmente desabafa mostrando tudo que foi feito, o que eles tentaram fazer, e colocando, né, tentando expor todo o potencial da obra. Né? Então, o ator, né, que está aqui acreditado, que é o Rui Unas, o que ele vai fazer é simplesmente ser o André Luiz Oliveira mais novo, em algumas cenas que eles vão meio que reencenar o que aconteceu na época, sabe? Conversas que aconteceram na época, e aí eles tentam reencenar essas cenas para explicar para o público o que aconteceu. O filme é basicamente isso.
O filme deve explicar por que o cinema brasileiro não vai pra frente, é isso?
Não,
pelo menos porque esse filme em específico não foi pra frente.
Exatamente, porque esse filme.
Ok. Até que, eu vou falar que até como registro ele tem alguma serventia. Eu não sei se é ver esse filme, sério. Talvez perdido no Canal Brasil, só.
Bom, recentemente, mas nem tanto, né? O Terry Gilliam conseguiu soltar o filme dele que ele tentou fazer por 25 anos e que, da história de Don Quixote, acabou virando a história do filme do Don Quixote. Só que no caso dele, apesar de pegar coisa da vida real, foi todo ficcional. O filme é uma ficção.
Ótimo, vamos seguir. Versão brasileira Herbert Richards.
Bom, vamos ao próximo filme, que é O Relatório. O diretor é o Scott Z. Burns. No elenco nós temos um elenco bom: Adam Driver, Annette Bening, John Hamm, Sarah Goldberg, Michael C. Hall, Jennifer Morrison. Esse filme aqui é um drama norte-americano de 2019.
Só digo uma coisa: John Hamm faria.
Eu conheço um cara que vai sofrer um processinho.
Como assim?
Seguinte, eu jogo vários joguinhos desses indies que custam, sei lá, $1 por um pacote de 40 para as pessoas começarem a tentar, né? E tem um joguinho que eu jogo que o cara tem uma cena em que o protagonista do jogo vai no cinema com a menina. O nome do filme é esse, O Relatório, exatamente como tá escrito no filme em inglês, porque não existia um filme com esse nome. Esse jogo tem uns tipo uns 3.
Ah! Nada. Velho, filme de nome igual.
Não, mas tá no jogo. O cara usou esse nome porque não era um filme. Ele não tem que pagar direito autoral pra ninguém. O filme não saiu. O jogo não saiu ainda.
Não, não pega. É um jogo não, indie. Isso não pega. Mas filme de nome igual, o que tem por aí não está escrito.
Só que é no videogame, Vinícius. Não é um filme.
Não importa.
Sério que não importa?
Não, não importa. Ainda mais que o nome do filme, desse filme aqui, principalmente, é um filme, é um nome genérico, que é The Report.
Exatamente, é o nome do filme que tá no cartaz lá no cineminha do jogo.
Sim, ó, então, mas vou te explicar uma coisa, vamos dizer assim. Digamos que se faça um filme paródia sobre um outro filme, personagem X.
Posso dar um exemplo? Kill Bill e Kill Jill.
Isso. Então, tipo assim, Jill é um nome genérico. Bill é um nome genérico. Não tem problema. Inclusive, se pegarem e usassem dentro de um outro filme o nome Bill, como fazem, por exemplo, Todo Mundo em Pânico, sabe? Em determinado momento, fala, não sei o que, e cita o Bill de Kill Bill, não precisa pagar direitos autorais. Por quê? Porque Bill é um nome genérico, entendeu?
Não, e sem contar que referência cultural em geral já não pega.
Sim.
Eu não lembro, tipo, que eu lembro que deu uma encrenca com o pessoal do BioShock, porque eles queriam colocar o seguinte, BioShock numa cidade futurista voadora dos anos 80. Não pergunto. Em determinado momento você passa no cinema e o cartaz do cinema que tá lá é o Retorno de Jedi. Deu tanta encrenca, mas tanta encrenca que os caras mudaram pra Vingança de Jedi, que é outro nome que o filme poderia ter, de piada, de pirraça, só pra não pagar o editorial do filme pra botar lá no
mas cartaz. Aí é Star Wars.
Deixa eu falar uma coisinha pra você. A palavra Jedi é uma marca registrada. É uma outra coisa.
Pode ser
por se ele colocasse, por exemplo, assim, o Retorno do Império, não daria nada. Mas colocar o Retorno do Jedi, o Jedi é que pega aí, não é o Retorno.
Tá. Tanto que no final acabou virando a Vingança do Jedi, que era um dos nomes que o filme poderia ter, e até acabou não tendo, só pra não ter que pagar o Retorno do Jedi. Não,
aí entrou em acordo.
Jedi é trademark.
Provavelmente foi acordo mesmo. Então, por favor, continua. Só parei
pra dois pra atrapalhar. Bom, mas vamos ao filme. Semana passada, a gente falou de um filme que tratava da tradutora, foi semana passada, que a gente falava da tradutora, né, que pegou lá um e-mail em que dizia, né, que 6 países que não deveriam, que não iriam, né, concordar com a invasão ao Iraque em 2003, foram levemente forçados, mafiosamente forçados, a fazer isso, né? E temos ali a história real da moça. Nesse filme aqui, nós temos a história real também do Daniel J. Jones, que é interpretado pelo Adam Driver, né, e que era, na época, um agente do FBI, né, entre outras coisas. E o que aconteceu foi, após o 11 de setembro, teve toda aquela questão da tortura em Guantánamo. Daniel J. Jones foi o cara que, durante 10 anos, recolheu e divulgou informações sobre a questão da tortura que era usada pela CIA, né, nos interrogatórios.
Eu lembro de ter acontecido isso, que o Obama prometeu de tudo que é jeito que ia acabar, que não podia, que estava errado. Ele basicamente passou metade da administração dele tentando dizer que isso não acontecia mais. Que aconteceu sem ele saber, e depois que ele soube, não era para ter acontecido mais.
Então, aí existe, né, uma comissão do Senado, o Comitê de Inteligência do Senado, que foi liderado justamente pelo Daniel Jones, para botar tudo isso em pratos limpos. Inclusive, até hoje, ele trabalha, vamos dizer assim, meio que em paralelo, ele ainda tem uma fundação que é para investigar vítimas de tortura.
O cara faz parte da Comissão da Verdade Americana,
é
isso mesmo?
É quase isso. Não, aí que tá. Ele fez parte de uma comissão de investigação. Essa comissão acabou. Inclusive, né, o trabalho realizado por essa comissão foi publicado pelo The Guardian em 2016. E aí, vamos dizer assim, ele falou assim, essa parte acabou, mas o trabalho continua. O que ele fez? Ele criou uma fundação à parte, entendeu? Que é tipo uma espécie de consultoria que ainda que continua trabalhando com pesquisa e investigação a respeito desses desmandos.
Então, fora o fato de ser uma fundação teoricamente particular, no caso, não sei bem como é que faz pra funcionar, até porque eu não sei como esse cara saiu da CIA, mas a função que ele executa é a mesma.
FBI.
Da FBI, perdão.
A CIA era quem torturava, o FBI era quem não queria.
Foi quem investigava. Exatamente. Não sei como ele saiu de lá pra bancar. Ainda assim, a função é similar ao que a gente teve aqui com a Comissão da Verdade. série. Sim. Que era justamente investigar pessoas que foram torturadas ou alegaram ser torturadas durante um período específico e tal. Só que no nosso caso, como brasileiro é brasileiro, isso era uma organização, um conselho público, né? Isso era derivado do próprio governo, não era uma entidade separada. Não era um ministério também, mas não era uma entidade separada, provavelmente dito. Então o cara faz mais ou menos isso hoje, né? Mesmo que não fizesse isso na ocasião.
Exato. Quer dizer, não é ele sozinho, né? Mas não. Ele organiza isso. Então, aí o que tem de bacana é aquela história, como também falei do outro filme, e quando também falei do filme do John Snowden, que é aquela... do Edward Snowden. Que é aquela situação de você tem uma história que em si ela não é movimentada, mas o diretor, sabe, fala, não, vamos botar um movimento aí, sabe?
Eu imagino que não deva ser um assunto muito fácil de lidar com, tipo, vamos pegar uma pessoa torturada, botar na frente da câmera e me conte o que aconteceu. Fale não, mal, opa, do seu país.
Não é assim que funciona. Porque não adianta você trazer uma pessoa e dizer que ela foi torturada. O que você tem que trazer... Não, você tem que trazer os documentos que mostravam como essa pessoa estava quando foi presa, vamos dizer assim, e como ela saiu da prisão, entendeu? Como ela estava quando saiu da prisão. Então, tudo que ele faz é baseado em documentos, com detalhe. Ele tem que correr atrás antes que destruam esses documentos. Porque a pessoa é torturada, a informação que ela passa pode até ser valiosa, mas a prisão dela, se não era ilegal até aquele momento, nesse momento se torna ilegal, entendeu? Houve tortura, a prisão passa a ser ilegal. Então, o que, que os responsáveis faziam? Ué, se não existe documento, não existe pessoa. Então, ele tem que correr atrás dos documentos antes que fossem destruídos. Esse é o trabalho.
Foi mais ou menos que aconteceu aqui também no Brasil, né?
Sim.
E teve de militar queimando documento na saída dos anos 80, tá no gibi.
Sim, até antes disso.
Até.
Ali, quando foi? A Anistia, acho que foi em 79.
Tá pedindo demais, cara. Não.
Então, foi mais ou menos ali. Assinou a anistia, nego saiu picotando documento. Vamos ao próximo filme?
Vamos!
Ótimo, vamos seguir. Versão brasileira Herbert Richards.
Próximo filme é Parasita, do diretor John Woo Bong. Entre outras coisas, ele dirigiu O Expresso da Manhã, tá? E O Hospedeiro, que é um baita filme. No elenco nós temos Kang Ho-sung, Hu Si-cho, Park So-dam. Esse filme aqui é um suspense, tem uns toques de comédia, tá? Tem que admitir isso. Produção sul-coreana de 2019. Meu, esse filme é o seguinte, vamos falar assim, você tem duas famílias, uma família extremamente rica e uma outra família extremamente pobre. Essa família extremamente pobre vive num porão, basicamente é isso. E aí, né, vamos dizer assim, dias e dias de miséria até que o Kai Taek, né, que é um dos filhos da família, né, da família pobre, ele consegue um emprego como professor de inglês da menina da família rica. Aí vamos dizer, putz, graças a Deus estou empregado e tal. Só que aí o que acontece? Quando ele está na casa da família rica, a família rica tem outras necessidades. Porque assim, não é bem estereotipado. São caricatos mesmo. Tá? Por isso aí entra a parte meio de comédia, assim, uma coisa meio forçada. Que essa família é tão rica que elas não se preocupam com o que acontece em volta, eles não prestam muita atenção. Eles têm necessidades, essas necessidades têm que ser saciadas, né? Têm que ser resolvidas, os problemas têm que ser resolvidos. Eles precisam de pessoas para isso. E é só. Então, por exemplo, ele tá dando aula de inglês, beleza. Aí de repente a mãe fala assim: ah, meu filho, eu queria tanto que ele soubesse desenhar, mas eu não conheço um professor bom de arte, não sei o quê. E aí o rapaz, que já tá ali, né, bem enturmado com a família, vai e fala: peraí, eu conheço um professor de arte. E aí ele vai e pega uma pessoa da família dele, aí nesse caso, né, evidentemente, eles vão falsificar os antecedentes e vão pegar o membro da família pobre e colocar na casa rica, entendeu? Porque o pessoal vai morar lá. Então, basicamente, o filme, o que eles vão fazendo é a família pobre vai se enfurnando na casa da família rica.
Eu tenho certeza que o filme é sul-coreano, porque eu acho que é a história brasileira, hein?
Não, é sul-coreano mesmo.
Tem certeza?
Eu ouvi falar muito bem desse filme. Muito,
sim,
muito bem.
Muita gente tá elogiando ele. Então, então é o seguinte, né? Como falei, o filme é um suspense. Tem seus toques de comédia, inclusive o começo dele é muito comédia, né? Você olha, você realmente dá risada da situação, que é caricato, como eu já disse. Só que isso vai num crescente, como todo bom filme coreano, entendeu? Porque na boa máxima do Marx, né? Você só tem dois tipos de pessoas no mundo: os dominados e os dominadores. dominadores. E quando os dominados forem para a situação de dominadores, eles vão agir como dominadores.
Eu, nesse momento, eu vou ser obrigado a citar um pensador brasileiro. Se a educação não é libertadora, o sonho dos oprimidos é se tornar opressores.
Exato. Isso aí não é do Paulo Freire?
É do Paulo Freire. Por isso que eu falei. De um pensador brasileiro. É do Paulo Freire.
Mas eu citei Marx. Marx vale mais.
Oxi. É o super trunfo agora, de barbudo?
Ninguém lembra do Paulo Freire. Todo mundo lembra do Marx. Todo mundo fala de...
Eu sou professor, cara. Eu lembro mais do Paulo Freire do que do Marx.
Eu também.
Ah, eu tenho São Pedro. É a U.
Ah, é, o Vinícius ganha.
É verdade. Não tem Vinícius.
São Pedro, além de comunista, era pescador. Oh, mas minha mãe só estudou graças ao método Paulo Freire, então. Bom.
Esse Parasita tá sendo muito bem falado no Festival de Cinema de São Paulo.
Sim, sim, sim.
Tá, mas aí eu vou ter que fazer uma pergunta sobre esse filme que eu não fiz sobre todos os outros filmes. Falou, tá, ele tem um sentido de comédia. Eu consigo imaginar um papel tipo o do Agostinho Carrara num filme desses. Pergunta, certo. Como é que esse filme vira um filme de suspense? Acontece apocalipse zumbi, o mundo acaba, a família começa a matar os membros da família rica pra substituir eles com... Por que que vira um suspense filme?
Terceira opção.
Ah, obrigado.
Só isso?
É só isso que eu quero saber.
É isso.
Ótimo, vamos seguir. Versão brasileira Herbert Richards.
Bom, penúltimo filme, Retablo. O diretor é o Álvaro Delgado Aparício. No elenco nós temos o Rúlio Bejar Roca, Amiel Caio, Magali Solier. Esse filme aqui é um drama coprodução Peru, Alemanha e Noruega, de 2017. Embora a...
Puta merda.
Mas a Alemanha e a Noruega só entraram com a grana, sabe? Aquele com chavinho bacana. É a história toda peruana. Meu, a história desse filme é o seguinte. Você tem o Noé, que é o papel do Amiel Caio, e ele é um cara que passa a vida fazendo retábulos. Você sabe o que são retábulos? O Vinícius sabe.
Eu não sei, não sei.
Vinícius, quer explicar?
Eu não lembro.
Ô, Vinícius, tá bom, vai. Sabe na igreja, onde você tem, por exemplo, o... Seria, não é bem um oratório, mas digamos assim, você tem um oratório, entre aspas, um oratório gigante, que você tem um destaque para o santo, e você tem aqueles nichos em volta.
Ah, tá.
Aqueles nichos em volta. Não, não, não só os nichos, mas essa peça em si é um retábulo, que é mais usado em igrejas, né? Mas você pode usar em outras situações também, tipo para homenagear uma família, por exemplo. Né?
É uma capelinha.
Isso, como se fosse uma capelinha. Então, esses são os benditos retábulos. E aí, o Noé, né? Ele é um artesão e vive disso, né? E ele tem um filho, que é o Segundo, o nome do menino é esse mesmo, tá? Segundo, que é o papel do Rúlio Bejar. E ele tem 14 anos, né? E ele tá aprendendo a função do pai. Então ele tem no pai, vamos dizer assim, o exemplo de vida dele, sabe? O pai é o herói dele. Só o que acontece? Um belo dia... A sinopse oficial e metade das críticas vão dizer o seguinte, que um belo dia eles estão indo para a cidade, né, para vender algumas das peças, tá tendo uma festividade, tá não sei o quê, e de repente o menino flagra uma situação com o pai dele que abala o mundo do menino. E a partir daí o menino começa a agir de uma maneira estranha, sabe? Tipo, ele não quer conversar com o pai, a mãe pergunta o que tá acontecendo de errado, e ele não fala e tal, e é todo um drama focado na questão do menino. Como pano de fundo.
Pai gay.
Pai gay, exatamente. Pior que.
Ah! Puta que pariu!
Essa era clichê, cara. Essa era fácil.
Não, interessante quando eu vi a primeira vez a sinopse, eu falei, tá, isso aqui não tá me dizendo nada, vamos procurar um pouquinho mais. Primeira crítica, aí na crítica, não vou dizer aqui porque é um spoiler muito pesado. Ah, não sei o quê. Aí tem uma que fala assim, por ser uma sociedade muito machista, tem alguma coisa aí. Aí fui procurando até chegar no pai gay. Então o que acontece é isso, tipo assim, o mundo do moleque, né, vira de ponta cabeça, como assim meu pai tá dando a bunda, né, não é possível. E como pano de fundo tem toda, né, porque como você vai centrar muito no moleque, o drama é centrado nele, você vai ter todo um pano de fundo da situação política e social no Peru.
E vale frisar, tava um caos. Tá? O filme é de 2017, deve ter sido filmado em 2015, 2016, tava um caos.
Sim.
Não mudou muito lá pra cá, mas dá uma acalmada nesse
meio. Ótimo, vamos seguir. Versão brasileira Herbert Richards.
Bom, vamos para o último filme. Ventos para a Liberdade. O diretor é o Michael Bully Herbig. No elenco nós temos Fredrik Mick, Caroline Schuck, David Cross, Alicia von Ritterberg. Esse filme aqui é um suspense com toques de história. Na verdade é um suspense baseado na história real, tá? Produção alemã de 2018. nós estamos falando de uma história que se passa no verão de 1979, na Alemanha Oriental, onde uma família basicamente bola um plano para fugir do regime comunista, que é atravessar a fronteira num balão. Só que eles fazem uma primeira tentativa, não dá certo, o balão cai, autoridades acabam descobrindo, não só autoridades, né, as pessoas ali em volta, porque, lógico, para fazer isso, tem que fazer isso, né, escondido, né? E aí acaba que as autoridades descobrem mais ou menos o que está acontecendo, e aí, né, a família, vamos dizer assim, corre contra o tempo para fazer o bendito do balão e conseguir fugir. E esse aqui é o outro filme que tem o final do filme no trailer, porque a última cena do trailer é a família no balão. Então você sabe que eles conseguiram. Detalhe é que essa história, ela é contada no... Tem uma série Netflix que é o Projeto Coelho Branco, que é com um pessoal que saiu do Mythbusters. E aí, num dos episódios, eles falam de fugas, né? Fugas mirabolantes. E aí, uma das fugas retratadas é justamente a dessa família. Porque a questão não era só fazer o balão, né? Porque tipo, são dois irmãos, né? Que são pais de família, né? Então são esses irmãos e as suas respectivas famílias. E um deles é pedreiro, o outro é mecânico. Então, esse cara que é mecânico é que tem toda a engenhosidade, né, de montar o compressor, a questão do ar quente e tudo mais. E todo mundo junto é que vai costurar o bendito do balão. Só que tem que tomar todo cuidado, né, para não comprar tecido demais, para não chamar a atenção das autoridades, né, entre outras coisas.
Vale citar, pessoas, que o balão não é exatamente um meio de transporte difícil de você construir, tá? Não é à toa que ele foi um dos primeiros transportes aéreos criados. Eu só não arrisco dizer que ele foi o primeiro mesmo, porque tem pelo menos duas histórias de um maluco num foguete que se explodiu no século IV na China. Mas, tipo assim, o cara basicamente botou um monte de foguete em volta de uma cadeira, acendeu o pavio e foi. Ninguém falou que ele pousou, tá? E tem uma outra história de um padre que teria feito uma asa delta só pra pular de uma igreja ou coisa assim, e por conta do horário da manhã ele teria conseguido flutuar alguns momentos antes de chegar ao chão. E numa segunda exibição que ele fez à tarde, como o vento tava contra, ele foi direto pro chão e se espatifou. Então, tipo, o balão só não é o primeiro objeto voador que a gente criou por causa de histórias folclóricas, basicamente.
Mas, Miane, aquela história, todo mundo voa por um segundo ou dois.
É, o balão é um dos que permite que você fique um pouquinho mais do que isso. É relativamente fácil de fazer, tá? Não é muito difícil fazer um balão, não. Tá?
Vamos lá, qual é o segredo pra voar?
O primeiro deles é não ser um idiota. Você tem que ser pelo menos mais esperto que um passarinho.
Não, o segredo pra voar é você errar o chão quando estiver caindo.
Ah, tá.
Exatamente.
Pô, Miane. Pô, 30 anos de curso?
Desculpa, é o outro Thiago que é especialista em... Andrade, isso aí. Não é especialidade minha, não.
É você pular e errar o chão. Tão fácil.
Ótimo, vamos seguir. Versão brasileira Herbert Richards.
Agora nós vamos para o Assista Sem Medo, que é quando cada um de nós indica um filme, tá? E eu quero começar porque eu selecionei um filme aqui pensando na Amy. É verdade, eu tenho muito apreço pela sua pessoa.
Ah, obrigada.
Porque nós temos uma posição política até muito próxima. E é um filme, assim, muito bacana. É sobre os piores, como é que eu vou dizer assim, degenerados que estão numa prisão de segurança máxima. Porém, quando surge uma ameaça muito terrível, eles são ativados. E junto de um oficial do exército americano, eles são colocados numa missão que basicamente, se eles cumprirem a missão, eles têm parte da pena cortada ou eliminada. Porém, se eles morrerem, morreram também eles, desde o começo é colocado que eles são dispensáveis.
Peraí. Isso é Esquadrão Suicida?
É claro que não. Eu tô falando de Os 12 Condenados.
Sabia.
Filme de 1967, dirigido por Robert Aldrich, tem Lee Marvin, Ernest Borgnine, Charles Bronson, Telly Savalas e Donald Sutherland no elenco.
Tudo novinho, né?
Você vê a diferença de idade, que a primeira coisa que eu pensei foi no remake da Corrida Mortal.
Não, assim, caramba. eu sabia que ele tava falando desse filme, eu falei bem de zoeira mesmo.
Você deu o gancho. O bom de você ter a TV com a antena, né, pra pegar as parabólicas, é que você chega naqueles canais assim e às vezes acho que nem o dono do canal sabe que o canal existe, né? E nessa estavam passando os 12 condenados, que em Portugal tem o nome de 12 indomáveis patifes, e eu não lembrava como esse filme pendia pra comédia tão fácil. Eles estão lá, não, seu desgraçado, dá soco e tudo mais. Aí no dia seguinte eles têm que construir a base onde eles vão ficar, e fica tocando uma música de comédia, e os caras fazem um monte de coisa engraçada. E falam, caramba, inusitado, mas muito bom. Eu até pensei em indicar Psicose, né? Mas esse que ganhou. E, como eu disse, tem vários atores muito consagrados, porém, no começo da carreira, né? Como o Charles Bronson mesmo, ele aparece sem bigode.
É isso que eu ia perguntar, com ou sem bigode? Que lá no comecinho da carreira ele não usava bigode.
Você vê que ele só despontou quando ele começou a usar o bigode, provando o poder do bigode, cara.
Não, cara, na verdade, se você pegar uns filmes antigaços, o Charles Bronson tá lá e você não percebe que ele tá lá.
Por isso exemplo, é uma coisa positiva ou negativa?
Nenhum nem outro. É que ele tem tanto filme que ele fez, sei lá, Armado e Perigoso, e você associa ele com essa imagem. Aí tem filme que ele era, por exemplo, cientista, sabe? Que ele era engenheiro. E você fala, como assim?
É, mas aí que tá a ideia de um ator é ser visto, as pessoas reconhecerem o trabalho dele. Você faz um filme que tá lá o cara e ninguém reconhece porque o cara é um personagem menor ou porque não chama atenção, não é bom pra carreira dele. Terrível, na verdade.
Não, peraí. Eu faço sempre uma pergunta. Você assistiu o Dia de Treinamento com Denzel Washington? Você lembra do Terry Crews nesse filme?
Terry Crews tá nesse filme?
Viu? É assim que funciona. Terry Crews tá nesse filme.
Eu preciso rever Dia de Treinamento agora.
Não tem uma gangue?
Tem uma gangue.
Que quase mata o Ethan Hawke?
Sim, é um dos primeiros treinamentos.
Então, ele é um dos membros dessa gangue.
Jesus, devia estar muito magro, porque aquele cara é gigante.
Não! Ele tá gigante com os braços expostos e camisa regata.
Caramba, eu não lembro dele dessa cena. Eu lembro da gangue, mas não lembro dele. Vou ter que rever.
Eu sempre falo isso, porque ninguém lembra do Terry Crews nesse bonito filme.
Tá certo.
Eu só lembro do Luiz Guzmán e não lembro do Terry Crews.
Eu lembro também da Eva Mendes.
Sim.
Aliás, Eva Mendes que fez muita coisa durante uma época e aí sumiu.
Verdade.
Aliás, até pus pra pesquisar aqui, o último filme dela é de 2012.
Nossa.
É, ela teve dois filhos depois.
É.
Olha, vai parecer machismo, mas arrisco dizer que ela não é mais contratada por conta disso.
É relativo, a Gal Gadot teve um filho também e continua sendo contratada.
Eu acho que ela meio que se afastou.
É.
Olha, mas então, dela. Isso é muito relativo, porque assim, a Gal, ela pode ter tido um filho, na verdade ela já era mãe quando ela estourou. E aí ela fez um sucesso muito grande por causa de Mulher Maravilha, e aí anunciou o filme novo de Mulher Maravilha, e aí a popularidade dela foi crescendo, e é por isso que ela continua fazendo filme. Tem mulheres que elas dão uma sumida porque elas querem se dedicar mais aos filhos, porque a vida de atriz hollywoodiana é muito corrida.
Eu tive medo de soar machista, porque depende muito de uma série de outras questões, que não é só cuidar dos filhos, porque teoricamente você está ganhando bem bastante, você pode pagar uma babá. Uhum. Mas se você é uma atriz contratada só porque você é bonita e você ganhou alguns quilos por conta de uma gravidez ou de duas muito próximas, e você só era contratado porque você era bonita, só porque você tinha diminuído um pouquinho, a sua beleza não é mais contratada.
Isso acontece.
Isso é machista pra caralho, bem sim. Claro.
Sim. Mas, por exemplo, a Jennifer Garner, ela, no começo dos anos 2000, foi tipo o auge da carreira dela, depois que ela teve filho, ela foi fazendo menos filmes e filmes mais... filmes menos comentados, assim, muito foi porque foi escolha dela mesmo se dedicar mais pra... se dedicar mais pela família. Tanto que eu adoro o Instagram dela, porque ela posta muito tutorial, assim, de culinária. Tipo, ela normal, assim, sem maquiagem nem nada. Ela é bastante transparente, sabe? Então, tipo assim, o caso dela foi que, tipo, ela meio que escolheu se dedicar mais à família dela. E isso acontece bastante, porque é muito difícil você conciliar as duas coisas.
Thiago Miani.
Por conta do clima de Halloween que foi agora há pouco, eu vou recomendar Halloween H20. Um clássico que, agora não lembro do ano, isso aqui é de... quando que é isso mesmo? Deixa eu olhar aqui, 98. Olha, 98.
98.
Olha, já tá pra fazer 20 anos. 21 anos, hein?
Ô Miani. É. Mas ele realmente, ele foi lançado quando fez 20 anos. E agora saiu o de 40 anos. Tá certo. Em 2018 saiu de 40 anos. Só fazer a conta.
É, pois é, eu esqueci de fazer essa conta. Eu tô aqui com o site aberto, chamado
Fim, olhando
aqui a data. É de 98. Enfim, esse filme com quase 20 anos pra assistir um filme clássico de Dia das Bruxas, né?
Ô Miane, ele já tem 20 anos.
Sim, é um filme clássico.
Ele tem 21.
Você falou quase 20.
É, mais de 20, mais de 20.
É, mais de 20.
Mais de 20, né? É, eu não reassisti recentemente, mas eu lembro que era muito legal. É, a Jamie Lee Curtis reprisando o papel dela como irmã do Mike Myers. É, 20 anos depois do primeiro filme, que era da propaganda, né? 20 anos, 20 anos depois. É, ainda assustada com esse irmão maluco que volta de novo pra tentar matar ela. Agora ela com um filho e, se não me engano, uma das primeiras cenas já mata o namorado. E sim, é um filme muito legal. É bom rever uma atriz refazendo um personagem depois de tanto tempo, dando profundidade. Eu gosto desse filme em especial, esse filme do Halloween, eu acho esse um dos melhores. Eu não sabia de um Halloween 40 anos, mas agora eu vou ter que ver também. Mas eu não sabia que o filme existia. E isso é uma falha de
certeza. Relaxa, porque o de 40 anos desconsidera o de 20 anos.
É.
Na verdade, o de 40 anos é como se fosse o Halloween 2.
Então só tem uma coisa pra fazer. Vejam o de 20, que é legal. Se ele tá desconsiderando, ele tá errado. Se ele tá errado, pode ter um filme legal, mas ele tá errado.
Amy Swan.
Então, eu vou recomendar um filme. É um dos meus filmes favoritos também, bem nessa vibe de Halloween. Como eu falei, Halloween é uma época que eu amo, então eu tenho bastantes filmes assim favoritos que tem a ver com Halloween. Mas é um filme bem específico porque ele é de produção independente, tanto que ele não tem um título em português, ele foi lançado somente nos Estados Unidos. É um filme que ele tenta replicar produções B de terror da época. Terror assim, né? Um terror bem soft, né? Do final da década de 60 para o começo da década de 70, dirigido por Anna Biller, que é uma diretora. É uma diretora independente que gosta bastante desse estilo mais retrô, chamado The Love Witch. E como o próprio nome sugere, é sobre uma bruxa moderna, e ela é fascinada com o amor, ela pretende encontrar o grande amor da vida dela, mas ela é muito idealista. Ela é uma pessoa que ela é um pouco fútil, e ela acha que pra se sentir completa, ela deve achar um príncipe encantado, como ela mesma diz. E quando ela vê que nem sempre tudo acontece da forma que ela espera, ela acaba querendo se vingar desses amores dela. E com isso, o pessoal na cidade começa a perceber que tá morrendo muito homem. E começa uma caça às bruxas. É interessante porque esse filme, ele parece ter saído da década de 60. Tipo, tudo nele grita nos 60. Desde a câmera usada, os figurinos, a maquiagem, o enredo, tudo, nada parece. Parece um filme contemporâneo, sabe? Tipo, poderia se passar facilmente por um filme dos anos 60 se alguém me dissesse. Só que ele não é situado na década de 60, ele é situado no ano que ele saiu, que é 2016. Mas tudo nele. Não é o primeiro filme da Anna Biller que replica um filme de época, né? Tem um outro filme dela, menos conhecido ainda que The Love Witch, que chama Viva, que eu demorei horrores pra achar esse filme, de 2007, que também tem essa mesma vibe. Mas The Love Witch ficou muito conhecido, porque. Conhecido assim, né? No meio cult, né? Ele ficou muito conhecido porque o trailer chamou muita atenção. A atriz é uma atriz, assim, que ela é nova, né, no meio, mas ela combinou muito bem com o papel, uma atriz linda, sabe, carismática, e não tem como você olhar pro pôster e as imagens desse filme e não ficar impressionado de que alguém conseguiu replicar um filme da década de 60 com tanta precisão, e com tão pouco orçamento, porque a Anna Biller, ela não só dirigiu, ela também fez o roteiro, ela também fez o figurino, ela decidiu coisas sobre a maquiagem, ela fez muita coisa sozinha.
Beleza?
Oi?
De que ano é o filme?
2016.
Ah.
Então, assim, é muita coisa, inclusive, no filme, é do próprio guarda-roupa e do próprio acervo da Anna Biller. E a maquiagem da personagem é a maquiagem que a diretora costuma fazer nela mesma. E, assim, cara, é impressionante. Qualquer pessoa muito fã de cinema tinha que ver esse filme, mesmo que ela não goste tanto do enredo, mas tinha que ver esse filme pra ver como que se replica um filme de época, porque ele é impressionante. Considerando o orçamento com que ele foi feito, é chocante, assim. Assim, é um filme que, pro meu gosto, eu imagino que, pro um público um público de blockbuster, por exemplo, não iria, o enredo não iria agradar tanto. Ia ser um enredo meio besta, porque é um enredo meio bestinha, né? Mas então, ele é muito inspirado.
Então, é sobre isso que eu ia falar. Quando você falou o enredo, eu fui aqui checar a informação pra ter certeza. E eu acho que o grande público ia sim gostar desse enredo, porque esse é um enredo de um episódio de Criminal Minds de 4 anos atrás.
Ah, eu já não sei.
É um episódio exatamente esse. Criminal Minds. Tem uma mulher na cidade que passou a vida inteira ouvindo história de príncipe encantado, só que não é bruxa, não tem nada. E ela começa a sair com os homens e ela tá procurando o príncipe encantado. E todo cara que vai sair com ela começa a agir como uma pessoa normal. Aí ela fica decepcionada porque ninguém chega no nível que ela quer, ela vai matando um por um com uma tesoura. Esse roteiro de pelo menos 1 ano antes e tá numa série bastante popular de televisão. Criminal Minds é popular.
Então, o roteiro, esse tipo de roteiro, ele era bem comum entre os filmes trash e B da década de 60 e 70, bem como eu falei. O enredo dele é muito simples, sabe? É um, tipo, um enredo bobo. Só que são esses detalhes no filme que me fizeram ficar fascinada com ele, sabe? Então, assim, até do enredo besta eu gosto, porque eu sou muito apaixonada com o esforço da diretora para conseguir replicar um filme de época.
Muito bom. Edson Oliveira.
Bom, eu vou encerrar a trilogia do Joaquin Phoenix, né? Nas últimas semanas eu falei do filme 8mm e, né, recomendei o filme 8mm e recomendei o filme Você Nunca Esteve Realmente Aqui. E hoje eu estou recomendando o filme O Rei da Comédia, de 83, dirigido pelo Martin Scorsese. E sim, cara, meu, tem muito do filme do Coringa nesse filme. Basicamente, você tem o Jerry Lanford.
Day One, você quer dizer que tem muito desse filme no Coringa, você quer dizer, né?
É. Não, porque o Coringa é um filme. O Coringa é um filme extremamente original. Então, evidentemente, esse filme aqui copiou o Coringa, tá ligado? Eles viajaram pro futuro.
Também Taxi Driver, o Coringa, claramente.
É. Não, e o que eu falei semana passada também, Você Nunca Esteve Realmente Aqui, também tem elementos. Bom.
Nossa, Todd Phillips me beija.
Bom, o Jerry Lewis, ele faz o Jerry Langford, que é um apresentador de um talk show de TV, né? Vamos dizer, bem famoso. Aliás, é impressionante você ver o filme ser de 83, né, com elementos de um talk show da época, e você vê que repete esses elementos até hoje. Bom, e de um outro lado você tem o Robert De Niro, né, que é o Rupert Pumpkin, aliás, Pumpkin, né, não tem o M, não é abóbora, e toda hora ele tem que corrigir as pessoas que falam o nome dele errado. Meu, e ele é assim, ele é um aspirante a comediante stand-up, tá? E só tem um momento em que você vê as piadas dele, você ouve as piadas dele e são ruins, que é o final do filme. Mas o Rupert, ele tem uma série de problemas mentais. E ele quer, porque quer, participar do programa do Jerry Langford, né, pra dar um up na carreira dele. Mas, meu, o que ele faz, não só o que é questão do que ele faz, tá? Mas o modo como ele age, entre outras coisas, é assim. Na casa dele, ele tem um display em tamanho real do Jerry Lewis e da Liza Minnelli. E ele conversa com os dois displays como se ele fosse um co-apresentador do programa. Fora isso, inclusive, é uma cena que é muito parecida com a do filme do Coringa, é que ele, numa das paredes dele, tem como se fosse um painel gigantesco que é a plateia pintada. Um detalhe, em um certo momento você não sabe se isso é real também, tá? Até esses displays que tem na casa, você não sabe se é real. E ele conta as piadas dele, né, que, como eu já disse, você não ouve, só vai ouvir no final do programa, do filme. Ele conta as piadas pra esse display que tem o formato da plateia, sabe, o painel de plateia.
Caraca, eu nunca percebi esse display.
E ele ouve essas risadas, ele sabe, ele ouve o pessoal rindo.
Ah, isso aí eu notei, mas o display eu não me liguei, não.
É, que fica na parede em preto e branco.
Caraca, não lembro disso. Já preciso rever de novo já.
Então é tipo assim, ele tá preparando, entre aspas, o número dele, ou conversando ali com o Jerry Falso, e a mãe dele grita do outro lado, sabe? Estilo mãe do Howard em Big Bang Theory, falando pra ele falar mais baixo e tudo mais. Ele, calma, mãe, não sei o quê. E, bom, o que ele vai fazer no filme é, né, depois de várias tentativas de participar do programa, ele vai acabar sequestrando o Jerry Lewis, né, e como resgate, ele quer participar do programa. Ele fala assim, olha, eu vou até o estúdio, vocês gravam o meu... vamos dizer, o meu número, né? Que ele vai fazer uma apresentação, contar algumas piadas. Vocês gravam o meu número, põem isso no ar, né? Que o programa é pré-gravado. Vocês põem isso no ar e assim que o programa for ao ar, eu liberto ele. E, na verdade, no final é exatamente isso que acontece, né? É, mas entre os elementos semelhantes a Coringa, além do fato de ele ter sérios problemas, e do apresentador, né? Que é do talk show. Meu, tem a situação que tem uma personagem que é interpretada pela Sandra Bernhardt, que é a Masha, que é outra também, que toda vez que o Jay Lewis está tentando sair do estúdio, ela fica cercando o caminho dele. Inclusive, logo no começo do filme, ela entra no carro dele. E essa personagem, Masha, ela escreve uma carta pro Jerry Lewis, que ela deixa dentro do carro. Na cena em que ela tá dentro do carro e ela é retirada, o Robert De Niro, né, o Rupert, ele meio que ajuda, né, o Jerry a entrar no carro, e ele acaba entrando também. No resto do filme, essa personagem, a Masha, fica perguntando pro Rupert se o Jerry pegou a carta, se o Jerry leu a carta, se o Jerry respondeu a carta. E ela fica o filme inteiro perguntando isso, e eu só olhei e falei, caramba, é a mãe do Coringa. Outro detalhe é o romance, entre aspas, fictício que ele tem com uma bartender.
Como assim?
É porque ele chega pra bartender falando que conhece um monte de gente famosa e tudo mais. Ela cai na conversa dele e no final é tudo engodo, né? Quer dizer, na cabeça dele é real, mas não é real. A menina é real, mas todo o entorno dele não é.
Ah, tá.
Que é o papel da Diane Abbott, nome da atriz. Pois é. Então, e basicamente isso, O Rei da Comédia, filme de 83. E é interessante você ver, né, quanto tinha naquela época e o quanto tem hoje de muitas coisas semelhantes, tão semelhantes que fazem filme praticamente tim-tim por tim-tim.
Algo me diz que as pessoas, elas não sabem que existiu o passado, né, velho? Elas acham que o mundo começou com elas.
Cara,
então, pra elas isso é novidade, então é novidade. Nunca ninguém falou disso antes.
Semana passada eu tava fazendo uma piada em que eu disse assim, porque tem um filme de 73 que é O Homem de Palha. E aí, em meados dos anos 80, o Nicolas Cage fez o de 73 com o Christopher Lee. E aí, o Nicolas Cage fez participou de uma refilmagem desse filme que ficou horrível, que chama...
Como você pode dizer que é horrível, cara?
Então, aí fez o filme e tal. Não, o filme não é horrível só por questão de roteiro, tá? O filme tem uma série de falhas. Aí a gente tava falando assim, né? Pô, não sei o que, papapá, o sacrifício. Tava falando, não, porque o Homem de Palha é muito melhor, não sei o que. Não, o sacrifício apagou o Homem de Palha. E eu falei assim, cara, tanto sacrifício apagou o Homem de Palha que fizeram agora um filme chamado Midsommar, que é igualzinho o Homem de Palha, e todo mundo fala que o filme é tremendamente original.
Esta é uma produção da Combo. Confira todo o conteúdo do amanhã em nosso site, comboconteudo.com.